cidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$129 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha com a maior do Brasil.
Atenção, trabalhador! A Prefeitura de São João da Baliza preparou uma mega festa nos dias 1 e 2 de maio. Dia 1º às 15 horas, tem Feira do Empreendedor e a Corrida do Trabalhador com prêmios em dinheiro. À noite, shows com Shot Mildinho e Briziane. Dia 2, a emoção do Velocross às 13 horas e às 20 horas, sorteio de uma moto 0 km. Logo após Aleph Mendes, Forró Dubai e a atração nacional Marília Tavares.
Oi, cheguei a ver o sofrimento na mensagem. Tenho tanto amor guardado no meu peito.
Realização Prefeitura de São João da Baliza. Apoio Governo de Roraima.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp 991152155. Venha participar com a nossa programação.
Bom dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Oito horas, 20 minutos, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM. Seja bem-vindo, você ligando o rádio agora, você acompanhando já a nossa programação desde cedo e como eu anunciei antes do intervalo, já está aqui conosco a Coronel Valdeane Alves, ela que assumiu semana passada, né? É o primeiro dia útil dela como comandante-geral da Polícia Militar aqui do estado de Roraima. Tá fazendo história, né? A primeira mulher a assumir o comando geral aqui da Polícia Militar de Roraima, e é a primeira entrevista que ela dá também, né? Como comandante geral. Tá passando por aqui pela Folha FM e pelo Bom Dia 100.3. Bom dia, Coronel, bom dia, comandante, bem-vinda aqui à Rádio Folha, bem-vinda ao Bom Dia, obrigado por atender aí o nosso convite.
Bom dia, Natanael, bom dia a todos que estão aí na escuta. Pra gente é uma alegria, é um prazer, né? Além desse momento histórico que a gente está vivendo da nossa Polícia Militar, está aqui como oficialmente comandante da polícia, né? E falar um pouco sobre as nossas, sobre o que a gente pretende fazer nessa nossa gestão da Polícia Militar.
Claro, mas a gente começa essa nossa conversa aqui falando um pouco, né, do pioneirismo e carreira. A senhora está fazendo história hoje como a primeira mulher a assumir o comando, né, geral da Polícia Militar aqui de Roraima. Gostaria que a senhora falasse para a gente o que representa esse momento, né? O que esse marco representa, não apenas para a sua carreira, né, mas também para todas as mulheres que compõem as forças de segurança aqui no nosso estado.
Sim, realmente é um marco, né? A Polícia Militar de Roraima, ela tem, digamos assim, a presença feminina bem recente. Nós estamos na polícia apenas há 25 anos, né? Então, nessa trajetória inicial aí, onde nós éramos apenas 40 mulheres, hoje nós somos mais de 500. Então, isso quer dizer que a nossa chegada no ano de 2000 abriu esses caminhos, né? Fez com que a nossa corporação ampliasse a participação feminina dentro da corporação, nas unidades operacionais, no trabalho operacional, nas ruas. Então, nós chegamos abrindo esse espaço e permitindo também que essa força feminina ela pudesse somar, né, dentro da estrutura da organização da Polícia Militar.
Coronel, ao longo da sua trajetória na corporação, na Polícia Militar, são mais de 20 anos, né? Quais foram os maiores desafios enfrentados para chegar ao posto mais alto aí da instituição, né? A senhora já passou por tudo, já trabalhou nas ruas aqui. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua trajetória e os maiores desafios enfrentados até este momento.
O principal desafio é realmente a nossa rotina, né, enquanto mulher. Nós temos uma rotina diferenciada, porque enquanto estamos nas ruas combatendo o crime, nós somos a profissional, somos aquela que desenvolve o trabalho operacional da mesma forma como um homem, como um masculino. Mas nós também temos outras atribuições, né? Além de profissional, somos mãe também, né? Somos esposas. E essa carga também, ela vem, a gente consegue gerenciar nesse trabalho para que esse equilíbrio aconteça, né? Tanto a vida profissional como a vida pessoal. Então, é realmente um grande desafio para a mulher coordenar esses papéis, né? Que são papéis que devem estar ali bem equilibrados.
Pois é, não é fácil a profissão de policial, né? Mas ao longo desses anos deu para conciliar com a família, a profissão.
Eu sou casada, tenho 2 filhos, e às vezes as pessoas perguntam, né? Coronel, como é que seus filhos encaram a sua profissão? Eu sempre digo que eles nasceram dentro da polícia, né? Então eles já acostumaram com a mãe nessa rotina, muitas vezes ausência, né? Que a gente não consegue acompanhar 100%, mas eles já têm essa concepção da importância, né? O entendimento também que muitas vezes a gente não pode acompanhar em momentos que são necessários, mas a gente tem com certeza a rede de apoio, né? O apoio também da família, da mãe, do marido, que nos sustenta também, nos trouxeram até aqui.
Claro, agora, comandante, de que forma a sua visão e sensibilidade como oficial feminina pode influenciar o estilo de liderança da Polícia Militar a partir de agora?
A Polícia Militar, ela é uma instituição eminentemente comunitária. Por que que eu falo isso? Porque nós somos uma corporação totalmente capilarizada. Nós temos policiais militares em todos os rincões do estado de Roraima. Nós temos locais que muitas vezes a gente não tem um hospital, a gente não tem uma escola, mas a gente tem um policial militar. Então, essa presença da polícia militar no estado, nas vilas, nas vicinais, ela faz com que nós sejamos realmente a representação do estado de Roraima. Então, quando eu falo que a polícia ela é comunitária, é porque ela está realmente ali muito presente, é ela que conhece a comunidade. Então, a gente tem realmente essa importância de estar mais perto da comunidade, de conhecer e de principalmente trabalhar, a partir de agora, as soluções para a segurança pública orientado nesses problemas, e que a comunidade ela possa também ter uma participação mais efetiva nos problemas da segurança pública. Então a comandante tem essa visão de se aproximar ainda mais. Hoje nós já somos muito próximos da população, especialmente as unidades do interior. Aqui também na capital já é realizado o policiamento comunitário, né? Então muitas vezes o cidadão passa a ver aquela viatura ali parada com 2 policiais, ela não está ali por acaso. Ela está ali porque ela está fazendo esse contato, está conversando com o comerciante, né? Tá entendendo essa problemática do que está acontecendo, então está recebendo essa demanda e está trazendo para que juntos possa ser resolvido aquele problema daquela comunidade específica. Então eu avalio dessa forma, como uma maneira da gente se aproximar ainda mais da comunidade, trazê-la, né, para perto da gente e também melhorar essa imagem que a Polícia Militar tem perante toda a sociedade roraimense.
Claro, agora a gente aproveitando já para lhe perguntar quais são as prioridades, né, imediatas da sua gestão aí no comando da Polícia Militar de Roraima.
Nós recebemos a missão do governador Sampaio com a preocupação imediata e indicadores que são muito importantes hoje para a segurança pública. Eu vou citar aqui o primeiro indicador, que é o índice elevado de ocorrências de violência doméstica. Então, assim, Roraima, infelizmente, né, no nosso Fórum Anual de Segurança Pública 2024-2025, apresenta dados muito, eu digo até mesmo tristes, né?
Sim.
Tristes para nós roraimense, para nós enquanto comunidade, para mim especialmente como mulher, que a violência doméstica ela tem sido assim uma preocupação constante, né? Das forças de segurança. O índice de feminicídio, de morte de mulheres em Roraima é muito alto. Então, a nossa preocupação inicial é combater esse indicador, primeiramente, né, da violência doméstica. A gente já sabe que a Polícia Militar já vem fazendo essa ampliação já há alguns anos, com a implantação da Patrulha Maria da Penha, que antes era desenvolvida pela Guarda Municipal, e hoje também a Polícia Militar somando força com esse foco. Também já implantou a Patrulha Maria da Penha, não só na capital, como também no interior. Então, a gente pretende ampliar esse atendimento para todos os municípios, como o primeiro indicador, esse que você me perguntou, né? O segundo indicador, que também é uma grande preocupação da segurança pública e dos problemas que nos acometem, né, de violência, é realmente o combate às facções, né, a todos os crimes que são praticados por essas organizações criminosas no estado de Roraima, seja na fronteira, seja no garimpo, seja na capital, no interior. Então, é uma preocupação nossa. E a Polícia Militar, ela está extremamente preparada. Nós temos um corpo técnico muito, muito preparado, capacitado. Nossos policiais são treinados constantemente, né? Então, a nossa gestão vem para fazer esse direcionamento, né, esse combate com esses focos específicos desses indicadores que tem realmente elevado, né, os índices de criminalidade no estado de Roraima.
Pois é, sempre dentro ainda do primeiro indicador aí, né, da violência contra a mulher, do feminicídio, Roraima sempre aparece ali no topo do ranking, né, comandante. Isso de fato é muito triste. E a gente tem visto que a Polícia de Roraima tá agindo, né, nessas questões aí. A gente sempre está divulgando aqui prisão de agressor de mulher. Sim. E tem algumas medidas também que estão avançando, né, a nível federal, a nível nacional. Sim. Algumas medidas para tentar pelo menos diminuir esses índices, né? Agora, por exemplo, algumas medidas em discussão, aprovadas no Congresso, da questão do agressor usar tornozeleira eletrônica. Eu gostaria que a senhora comentasse, inclusive, sobre isso, né, sobre esse avanço da tornozeleira eletrônica, da mulher não apenas estar ali com um papel, né, para sua proteção, que é, no caso, a medida protetiva. Isso, infelizmente, não é o suficiente mais hoje. Porque o agressor, quando ele quer fazer algo, ele não respeita, né? E de ela ter, além dele, do agressor usar a tornozeleira, ela ter também ali um equipamento que ela...
Um botão
de pânico. Onde ela aperta aquele botão e aciona a polícia. A polícia já vai saber onde, por monitoramento, né, onde ela está, onde o agressor está. Eu gostaria, inclusive, que dentro ainda do primeiro tema aí, que é sobre violência doméstica, que a senhora comentasse sobre essa questão. A ideia, como a senhora disse, é ampliar o que já existe, né? A Patrulha Maria da Penha, que Sim. atende aqui a capital, atende o interior. O objetivo aí para combater esse tipo de crime é ampliar ainda mais essa questão, mas dentro disso, gostaria que a senhora comentasse a respeito desse ponto também, dessas novas medidas aí que surgem para ajudar também nesse combate.
O avanço dessas políticas para o combate à violência doméstica, ela tem realmente sido destaque, né? No estado, nacionalmente, como você falou, e o botão do pânico, ele é uma ferramenta, né? Uma ferramenta muito importante que possibilita essa mulher a ter um atendimento emergencial de uma forma mais rápida, né? Muitas vezes ela tem uma dificuldade de... ou o celular não está funcionando, a internet. Então, até ela conseguir ligar para o 190, até ela conseguir acionar uma viatura, nem sempre a gente vai ter aquela viatura ali. Muitas vezes ela pode estar ocupada em uma outra ocorrência. Então, a gente perde um tempo, para esse atendimento chegar. Então é importante essa diminuição desse tempo, dessa prestação de serviço, desse socorro, né? E o botão do pânico, ele possibilita justamente isso, né? Ela vai estar inserida dentro do sistema, onde nós temos a nossa central de monitoramento dentro da Polícia Militar, e ela fazendo esse acionamento, o responsável por encaminhar essa viatura, ele vai ter um tempo menor de resposta. Então eu já ganho esse tempo a mais, e tempo é vida, né? Quando você tem uma mulher que ela está com um agressor ali, seja com uma faca, seja com uma arma, seja tentando arrombar, entrar dentro de casa, o tempo é muito pouco, é muito rápido aquele crime pode acontecer. Então é justamente por isso que o botão do pânico, ele é implantado, já tem algumas polícias, já tem alguns estados que já ampliaram, inclusive São Paulo já é modelo, né, nesse tipo de atendimento de violência doméstica com o uso do botão do pânico. E o estado de Roraima também, com certeza, vai acompanhar essa tendência para que a gente possa diminuir esse tempo de resposta do atendimento a essa vítima. A vítima, ela precisa ter a certeza que ela vai ser socorrida. Porque quando uma mulher, ela sofre uma ameaça, ela vai sentir aquele medo ali constante. A todo momento ela vai estar com medo, né? E aí, será que realmente essa promessa de que eu vou ser morta, de que eu vou ser agredida, ela vai se cumprir? Será que quando eu ligar para a Polícia Militar haverá uma viatura? Será que a viatura, por exemplo, da Guarda Municipal que passa aqui no momento que o agressor estiver aqui nas proximidades vai me atender? Então, é muito importante realmente essa ferramenta, o botão do pânico, e qualquer outra ferramenta que possa diminuir esse tempo de resposta para o atendimento da violência doméstica.
Bem, o foco, eu vendo também, a senhora foi nomeada comandante-geral, também foi a delegada Simone Arruda, que foi para a delegacia-geral também,
da,
né?
Polícia Civil.
Da Polícia Civil. Ela também que falou no material que eu recebi da assessoria, que o foco também é o combate, né? Não só ao crime organizado, mas o combate à violência contra a mulher. De que forma que a Polícia Militar vai trabalhar? Que as nossas forças, né? Polícia Militar, a Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, as nossas forças aqui vão atuar para que de fato a tolerância seja zero em relação a isso, comandante.
Quando a gente fala no combate, a gente precisa falar primeiramente numa rede, né? Porque o combate à violência, seja qualquer tipo de violência, ela não pode ser sozinha, não pode ser solitária, né? Não adianta a Polícia Militar prender se depois esse infrator vai ser solto e essa mulher vai ser agredida ou ele vai cometer outros crimes. Então a gente tem hoje uma rede que funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira, onde essas mulheres, elas chegam ali nesse primeiro momento, né, ou encaminhada pela Polícia Militar, onde ela foi atendida na ocorrência em casa, ou ela mesma pode se dirigir. Dentro da delegacia, dentro da Casa da Mulher Brasileira, já funcionam os órgãos ali que vão diminuir essa, a gente falava antes, peregrinação, né? Porque ela saía da delegacia, ia para o tribunal, e depois ela ia para a defensoria, ia atrás. Então, hoje, na Casa da Mulher Brasileira, existe uma concentração desses órgãos. Então, a gente tem hoje lá a Delegacia da Mulher, onde essa mulher é atendida. Nós temos a Promotoria de Proteção à Mulher, né, encabeçada lá pela doutora Lucimara Camper. Então a promotora de justiça já está ali, pronta para ouvir, já para entrar com uma ação penal. Nós temos a defensoria, que funciona também dentro da Casa da Mulher Brasileira. Temos também o Tribunal de Justiça, que funciona ali. Então essa mulher, ela entra numa rede de apoio, onde ela vai ter todo o subsídio, onde ela vai ter todo esse acolhimento para que ela realmente seja protegida, inclusive se ela necessitar de um lar temporário ali naquele momento, ela vai ser acolhida para isso também. Então, quando a gente fala nessa proteção, precisa haver essa integração entre as instituições, né? Polícia Militar, a Polícia Civil com o seu inquérito. Esse processo, ele precisa ser rápido, porque se eu sair de casa e fui agredida, se essa mulher, ela foi agredida, ela precisa de uma resposta resposta rápida de uma medida protetiva, da retirada desse companheiro do lar. Muitas vezes ela fica na rua com os filhos. Então, aquele atendimento ali, ele precisa ser um atendimento com a menor resposta possível, como a gente falou, de acolhimento para que ela possa se sentir realmente segura.
Tem algumas situações, né, comandante, a respeito da mulher não conseguir sair de casa, não conseguir deixar o agressor. Aí tem também aquela questão, isso deve passar pelos atendimentos, né, com profissionais, psicólogos.
Sim.
Porque tem a questão da dependência, né? Não só a dependência emocional, tem também outra questão que pesa, que é a dependência financeira, né? Que muitas vezes acaba impedindo dessa mulher que é agredida sair de casa.
A gente costuma dizer que a violência doméstica, ela é um dos crimes mais difíceis da gente atuar, né? Porque, como você falou, ali a gente vai ter dentro do lar toda a situação emocional, né? Às vezes essa mulher, ela é agredida, mas ela ama esse parceiro, né? Ela não consegue sair dessa dependência emocional. Às vezes ela até quer sair, mas tem essa questão financeira, porque muitas vezes o homem, ele é o provedor, uhum, né, do lar, é ele quem paga realmente as contas. Esse suporte, ele precisa ser dado para essa mulher, para que ela possa ser encaminhada para um programa social dentro da CETRABS, no governo do estado, e nós temos também essa parceria na Casa da Mulher Brasileira. Essa mulher precisa ser também capacitada, ela precisa ser inserida no mercado de trabalho. E aí vem o segundo ponto: com quem deixar esse filho, com quem deixar essa criança? Ela precisa ter essa rede de apoio numa creche municipal, na escola pública. Então você vê que é realmente um crime muito complexo de se combater e que precisa que o Estado possa subsidiar essa mulher a realmente sair desse ciclo, seja da violência doméstica, seja da violência psicológica, né? Seja da violência patrimonial, porque a violência ela perpassa por esses níveis, né? Eu já atendi uma ocorrência, por exemplo, de uma pessoa com uma aquisição financeira boa, onde foi vítima de violência doméstica, e essa mulher, ela era sócia do marido em um empreendimento. E quando ela chegou para trabalhar no outro dia, após esse fato, que ela teve a denúncia, fez a denúncia, né, do agressor, tinham trocado todas as chaves do empreendimento, ela não podia entrar para trabalhar. As contas dela, conjunta com o parceiro, tinham sido bloqueadas as senhas. Então, isso, por exemplo, é um tipo de violência patrimonial, né? Você deixar essa mulher sem acesso ao dinheiro para que ela possa subsistir, né? Então você vê que são várias facetas da violência doméstica que você precisa estar subsidiando essa possibilidade dessa mulher sair desse ciclo, né, de violência.
Agora, dentro da questão da segunda questão aí que a senhora abordou a respeito do combate ao crime organizado, qual resposta imediata que a nossa Polícia Militar, no seu comando, juntamente com as outras forças, pretende fazer? Porque a gente tem aí, além das facções brasileiras, né, o crime organizado aqui no nosso país, também aqui em Roraima, por ser região de fronteira, por essa questão migratória também, vieram para cá organizações internacionais também, né? Facções. Sim, internacionais
é
já
verdade.
Estão atuando aqui conforme dados da própria polícia. Qual resposta imediata que as nossas forças aqui pretendem dar para combater, para que não permita que isso avance aqui no nosso estado?
Antes de falar sobre isso, uma coisa importante que você citou aqui, né, nessa vinda das facções criminosas para Roraima, nós temos ali na fronteira uma espécie de aliciamento desses imigrantes venezuelanos, né, em sua maioria, que são pessoas que vêm, que estão numa situação financeira, econômica, bastante difícil, e eles são também cooptados ali pelo crime, né, são obrigados a praticarem crimes que até muitas vezes eles não querem, mas pela situação, pela ameaça. Então, a passar com um armamento ilícito, a passagem ali com drogas, tráfico de pessoas, exploração sexual. Então, além dessa atuação das facções no crime, propriamente dito, ainda existe também essa cooptação dessas pessoas vulneráveis, né, que estão numa situação vulneráveis ali de refugiados e que muitas vezes são até obrigados a praticarem esse crime. Então, isso aí vem interferir na segurança e na violência aqui também na capital. Então, qual é o foco? É o combate, é a prisão realmente, né, desses faccionados, tolerância realmente zero. Então, a gente vai entrar forte com a nossa equipe de inteligência junto com a Polícia Civil, que já tem toda esse mapeamento, né, e trabalhar as operações para que esse combate seja realmente um combate efetivo, um combate para realmente a prisão desses faccionados, a retirada desses indivíduos da circulação, né, na nossa cidade.
E não deixar que isso se perpetue aqui no
exatamente,
no estado,
né? Exatamente. Então, esse ganho de espaço, esse ganho de poder, ele não pode acontecer. Né, para que aí futuramente a gente não se torne um Rio de Janeiro, sim, ou São Paulo, né, no que diz respeito a esse controle das facções, que já é muito preocupante aqui no nosso estado.
Agora, 8:45, nós estamos conversando aqui com a Coronel Valdeane, comandante-geral da Polícia Militar. Gostaria que a senhora ouvisse agora, porque tem um questionamento do ouvinte aqui. Aí só no fone, tá, comandante, por favor. Só pode ser colocar só do lado mesmo, que a senhora vai ouvir aí, não precisa nem tirar.
Bom dia, Natanael. Pela primeira vez participando do seu programa. Natanael, quero parabenizar o seu programa, tá bom? E quero pedir que você fizesse chegar até a comandante da PM, a coronel, que foi recém-possada, que dê uma olhada com mais carinho aqui no nosso município em relação ao trânsito. Aqui está horrível dirigir, viu, Natanael? É de menor, é criança de 4, 5 anos, com mais crianças numa moto. Essas motos ninguém consegue dormir direito com essas motos barulhentas. Sem falar os carros da Goiânia, tá? A maioria das vezes embriagado, os caras final de semana vêm para cá e fazem zoada aí. E acidente aqui, o tamanho da cidade, eu fui motorista há mais de 50 anos, mas, sinceramente, eu prefiro dirigir em Boa Vista que dirigir aqui, na cidade de Bonfim. Então, eu gostaria que a nova gestora, comandante, desse uma olhada junto ao setor do trânsito, diretor do trânsito em Boa Vista, para que desse uma olhada aqui pelo nosso município, tá? Porque tá demais, Natanael. Essas motos ninguém consegue dormir, os barulhos à noite, principalmente. E aqui o pessoal só anda na alta velocidade. Aqui é dificilmente uma semana para não ter um acidente, para não ter morte, sabe? Então eu gostaria que o amigo fizesse chegar até a comandante. Que pena, hoje a Rádio Folha aqui, ela entrou no ar, mas saiu logo depois, ela saiu.
É bom, tá? Fim, né?
Então
bom,
eu tô tentando aqui ver se ela retorna, mas eu sei que estão em período de transmissão, troca de transmissor, eu tô, sim, sabendo, mas eu tô no momento sem a rádio, tá? Para ouvir você aí no programa, tá bom? Quero parabenizar mais uma vez, sou morador do Bonfim, tá? E eu aguardo um retorno, tá bom, meu amigo? Um abraço, boa semana para todos nós, os seus ouvintes também.
Fique tá com ok, Deus. É o primo do município do Bonfim, né?
Seu
comandante.
Primo, infelizmente, as pessoas, elas acham que quando se trata de trânsito no interior, as leis, elas não são aplicadas, né? Então, como ele falou ali, o cidadão, ele quer andar na moto, ele quer, não quer usar o capacete, né? Não quer cumprir, não quer obedecer as regras de trânsito. E a legislação de trânsito, ela é para todo mundo, seja em Boa Vista, seja no Bonfim ou qualquer outra vicinal,
é a mesma.
Ela é a mesma. Então, eu agradeço aí a observação do seu primo, Estaremos sim, então, conversando com o comandante lá do Bonfim para que a gente possa intensificar essa fiscalização
junto
relativa
com o
ao trânsito, né,
guarda municipal
junto
local
com a,
também.
Com a guarda municipal que também nos ajuda na segurança lá em Bonfim, com o Detran, para que a gente possa dar um choque de realidade, né, nessas pessoas que estão praticando esses crimes aí no trânsito. Porque o trânsito, ele são regras para que a gente possa ter uma boa convivência, né? É, paz social, tranquilidade. Então, como ele disse, o cidadão pega a moto, né, sai na contramão, faz aquele barulho que já causa a perturbação do sossego. Muitas vezes a pessoa está querendo dormir à noite, é de madrugada.
Que é outro crime também, né?
Que
perturbação
também,
do sossego.
Exatamente. Então, a atuação da polícia, ela tem que ser efetiva para que a gente possa realmente evitar, né, prevenir, orientar essas pessoas quanto a essa prática criminosa.
Claro, deixa eu ver aqui na nossa live do YouTube, que tem também aqui a participação, a intervenção do ouvinte. Se não me engano, o Elson aqui, ele parabeniza o governador Sampaio por escolher uma excelente profissional para comandar as fileiras aí da PM em Roraima. É o Elson, ele diz: eu faço um pedido da coronel que ela possa retomar aí o núcleo da polícia comunitária nos nossos bairros, a respeito do policiamento comunitário, né?
Perfeito.
Gostaria de comentar, comandante?
O Elson, um abraço pro Elson, ele é um grande parceiro da Polícia Militar. Nós desenvolvemos um trabalho com ele num outro momento aí da carreira, ainda como tenente, me lembro disso muito bem. E ele, como uma pessoa muito preocupada com a segurança pública, nos ajudou muito, né? Trabalhava junto conosco, com essa parceria, trazendo os problemas da comunidade, né? Na época ainda, o bairro dele era chamado Brigadeiro.
Isso, né? É o São Bento.
Hoje é o São Bento. Então, ele atuava, como a gente conversou, né, no início ali, nessa parceria comunitária, trazendo o problema, sentando com a polícia, dizendo: olha, vamos focar a nossa operação, vamos combater esse tipo de ilícito, porque quem sabe é realmente a comunidade. Eu, por exemplo, não sabia que em Bonfim, eu passo pelo Bonfim e acho que o negócio está, né? Não, aqui problema de trânsito não tem, não é uma existe. Cidade pequena. E quem está trazendo essa demanda é quem está lá, é quem vive, é quem mora, né? E então, olha só a importância dessa aproximação da polícia e de entender o problema local, né? Então, eu acho muito importante também. O governador Sampaio, ele é muito preocupado com essa interação comunitária, até porque também ele, como ex-policial militar, sim, que foi, trabalhou também, né, na época, na ROCAM, fazendo policiamento comunitário, sabe da importância que é você buscar esse entendimento e essa visão dos problemas relacionados à segurança pública junto com o cidadão, seja ele qual for, liderança comunitária, pastor de uma igreja, um padre, né? São pessoas que realmente que estão ali e que estão vivendo a problemática da violência.
Claro. Coronel, a senhora, como conhecedora da nossa Polícia Militar, como é que está hoje a questão da estrutura, né, da nossa PM, em relação a efetivo, a viaturas? A gente viu durante o governo anterior muitas ações, investimentos, né, relacionados à segurança pública aqui do nosso estado. Gostaria de saber da senhora, agora como comandante, mas acompanhou aí todo esse processo, como é que está? A nossa polícia está bem equipada, tem viaturas, tem combustível para fazer as rondas na nossa cidade ou nos interiores? Como é que está a situação?
A Polícia Militar, ela tem passado aí nos últimos anos uma grande transformação, especialmente com relação à logística. Sim, nós saímos aí de uma realidade onde nós tínhamos aí na capital 4 viaturas operando, né? Muitas vezes sucateadas, muitas vezes não tinham combustível. Hoje a gente tem mais de 70 viaturas em toda a capital. Além do interior também, que está bem servido, então nós temos viaturas, temos sim combustível. Essa questão logística estrutural da Polícia Militar é assim um ponto forte também para esse combate à criminalidade. Então, estruturalmente, a gente tem, estamos bem servidos, sim. Logicamente, esses, os pontos que ainda precisa melhorar irão ser avaliados, né? E o nosso foco é realmente trabalhar o nosso pessoal, né? A capacitação desses policiais continuada, porque a capacitação policial ela tem que ser dia a dia, né? Com cursos de tiro, com cursos de formação, seja ele de sargento, de oficial, as promoções dos policiais estando em dia. Então, o homem, não adianta a gente ter uma estrutura a melhor do Brasil ou até mesmo lá dos Estados Unidos, se a gente não tem um homem bem formado, se a gente não tem um homem que esteja satisfeito, um homem que não esteja preparado para assumir essa logística, né? Então, o nosso foco é realmente o policial militar, ouvir esse policial militar, melhorar ainda mais a estrutura e pensar nele como esse ser humano que sai de casa para proteger a sociedade, sem saber se vai voltar, arriscando a própria vida, né? Então, esse profissional, ele é um profissional diferenciado que a gente precisa ter uma atenção, precisa ter uma visão humanística com relação a ele, porque ele é submetido diariamente a um estresse altíssimo, né? Um estresse emocional, ele é submetido a uma carga de adrenalina, o coração dele trabalha diferenciado do que qualquer outro profissional, né? Então, olhar um pouco mais também para esse profissional que está dando a vida ali todos os dias pela segurança de um desconhecido, né? E da população em geral.
É importante tudo isso que a senhora falou, questão da valorização também, porque tudo isso reflete no trabalho do policial lá na rua, né?
Sim,
na ponta.
Exatamente.
Vamos aqui, temos a participação do ouvinte? Mais uma participação aqui, coronel.
Bom dia, Natanael. Bom dia, coronel Valdemar, Major Luiz aqui, Bonfim. Estou escutando a entrevista aqui, Natanael, e ouvindo a reclamação do primo aqui, do Bonfim. Natanael, nós temos intensificado, mas de fato, essa problemática de moto elétrica não é só aqui no Bonfim, na capital também. E temos outra problemática, a situação dos veículos da Guiana. De fato, eles andam em alta velocidade. Muitas das vezes, como a mão deles são a mão inglesa, eles acabam que confundindo aqui no Brasil. E realmente, ultimamente, tem se envolvendo em bastante acidente. E nós, em conjunto com a Guarda Municipal e o recém-criado setor de trânsito municipal, temos intensificado aqui no tocante a essas ocorrências de trânsito.
Maravilha.
Tem até um projeto já do municipal para que sinalize as ruas com a situação de velocidade, porque os veículos da Guiana, de fato, eles andam em muita velocidade e não respeita os cruzamentos, enfim, hora e instante eles estão se envolvendo em trânsito. Isso daí que o primo citou, de fato procede, mas nós temos intensificado as operações aqui no município e principalmente no Torbal. Se ele for lá no quartel, nós temos mais de 20 Torbal lá que já foi retirado das motos, mas infelizmente eles acabam voltando a cometer os crimes de trocar o cano de descarga da moto. Então a Polícia Militar, ela está atenta, ela está fazendo o que pode aí para combater essas infrações de trânsito, esses crimes de trânsito. Meu muito obrigado e conte sempre com a Polícia Militar aqui do Bonfim.
Obrigado, Luiz. Tá aí,
Obrigada,
policial militar
Major
lá no
Luiz.
Município do Bonfim, né?
Isso, é o comandante lá.
Comandante no Bonfim.
O Major Luiz, excelente oficial, muito dedicado, e eu fico muito feliz em ouvir o Luiz aqui, porque ele é conhecedor realmente dessa problemática, e a gente já vê que ele tem diversas ações já para esse combate. Vamos fortalecer ainda mais o Major Luiz lá no município, né? Essa semana vamos estar chamando os comandantes de unidades também do interior, para entender a dificuldade que cada um está tendo, seja com relação a efetivo, seja com relação a viatura ou qualquer outro tipo de logística, para que a gente possa fortalecer esse patrulhamento no combate desses crimes que estão sendo destacados aqui na nossa entrevista.
Obrigado, Major Luiz, pela participação. Que bom que já vem sendo feito um trabalho por lá, né? A questão, como disse aqui a comandante, agora é fortalecer ainda mais. Tem um questionamento aqui do ouvinte, do Demas Santos. Natanael, pede para comandante da Polícia Militar colocar a Polícia Militar para fazer mais patrulhamento aqui em Baliza. Ele também reclama dessa questão do trânsito. Sábado mesmo teve um acidente gravíssimo, um menor embriagado dirigindo o carro atropelou um jovem na Avenida São Cristóvão. Inclusive, este jovem está aí no HGR em situação precária de saúde por causa desse acidente. Aí ele fala a respeito lá da carência um pouco da patrulha, né? Durante Sim. o dia, viu? O comandante. Então ele tá solicitando aqui da senhora mais patrulhamento lá nas ruas do município de Baliza, no sul do estado. Tem essa questão de logística, mas tem destacamento lá também, comandante?
Sim, em Baliza nós temos um quartel lá. E a gente precisa também entender, né, como que está sendo feito esse trabalho. A comandante tem essa visão especialmente voltada também para o trânsito, porque o trânsito, ele precisa ser harmônico para que a população tenha harmonia, né? E ele vai influenciar o crime de trânsito em vários outros aspectos também, né? Como ele falou, o cidadão que sofreu um acidente já vai para o HGR, lá ele já vai onerar a saúde, já vai, né? Então, a gente precisa ter realmente mais operações voltadas para esse combate aí com os outros órgãos que também combatem esse crime, DETRAN, né? A CIRETRAN, no caso, nos municípios.
As circunscrições de trânsito aí nos municípios do interior, né? Que estão também atuando. Bem, a gente está no finalzinho aqui da nossa entrevista com a Coronel Valdeani, comandante-geral da Polícia Militar. Tem uma pergunta aqui do Wellington Lima. Bom dia, comandante. Como anda o processo seletivo interno para sargento? Há um seletivo interno aí para sargento? Acontecendo?
A gente tem um processo, né, para as vagas, para o processo de sargento. Então, a gente vai se informar direitinho, né, em que pé o comandante anterior deixou esse processo. Mas, como eu falei anteriormente, o nosso foco é realmente trabalhar os cursos de formação, fazer com que essas vagas que estejam em aberto sejam preenchidas, né, pelos policiais. O processo, ele é interno, ele não é aberto à população, então só o policial militar
que
pode participar. E com certeza a nossa preocupação é que essas vagas sejam preenchidas, porque além de proporcionar ao policial militar ascensão na carreira, a gente também vai ter o sargento, né, mais a quantidade maior de policiais na rua comandando aí as viaturas. Então tenha certeza que nós iremos fazer essa avaliação do processo seletivo, aonde parou, se parou. Se tiver em andamento, nós vamos dar continuidade, sim, com certeza. O calendário vai ser cumprido para que a gente possa atender essa demanda também interna.
Só lembrando, a coronel está assumindo agora, né, o comando aí da Polícia Militar.
Mas lembrando também que o que está sendo... que foi deixado, né? A polícia, ela não para, né? Então, o trabalho que foi feito pelo comandante anterior, né? Excelente trabalho também, sempre com essa visão de priorizar o policial militar, ele deve ser, né, continuado para que a gente atenda essa demanda interna.
O Eduardo Cabral está aqui. Gostaria de saber se a Polícia Militar, nesse novo comando, vai fazer um plano em conjunto com as demais forças para combater o roubo de gado no interior. Tem acontecido muitos episódios, né, de roubo de gado no interior. Tem a questão da investigação, né, que é parte aí da Polícia Civil em fazer. Sim. Mas como que as forças aí pretendem trabalhar para combater roubo de gado, comandante, no interior aqui do nosso estado?
Esse é um problema realmente recorrente. Nós temos um projeto em que o tenho discutido com o subcomandante também atual, que assumiu comigo, o coronel Igor Maico. A gente conversou a respeito desse tópico especificamente. E esse projeto, ele acontece já em outros estados, que chama Patrulha Rural, né? A Patrulha Rural, ela é um policiamento direcionado e orientado ao problema específico dessas áreas rurais. Então, o roubo de gado, muitas vezes, a viatura ela vai lá, mas ela atende ali com uma ocorrência corriqueira, né? Leva para a delegacia e precisa ter uma continuidade, uma investigação, para que esse produtor, para que esse pecuarista, ele consiga ver que realmente há uma investigação ali, né? A respeito desse fato. Então, a gente vai apresentar ao governador, é uma proposta bem interessante e justamente com esse foco, né? A combater esses crimes no interior, que muitas vezes as pessoas acham que não são importantes, mas para aquele produtor ali que teve 1, 2, 10, né, animais roubados, aquilo ali é um grande prejuízo, né? Então a gente vai apresentar e com esse foco de melhorar, né, esse combate a esse tipo de crime.
Deixa eu ler algumas mensagens aqui. A Sonaira de Souza: bom dia, Natanael. Gostaria de parabenizar Coronel Valdeani, profissional aguerrida e altamente competente para este cargo. Obrigado, viu, Sonaira Cruz de Souza, participando aqui com a gente.
Obrigada, Sonaira.
Islã Vieira: parabéns, Coronel Valdeani, sucesso nessa nova missão. Primeira mulher no comando da PM de Roraima, vivendo a história.
Muito obrigada.
Coronel Valdeani, é uma honra tê-la como nossa comandante geral. Sucesso na missão, minha comandante, meu respeito e minha continência. Osineide Pereira.
Osineide, grande Osineide, obrigada, querida.
A Elisângela Oliveira também: parabéns, Coronel Valdeani, pela valorosa missão. Conte conosco, somaremos todas as forças aí para a excelência do serviço prestado pela Polícia Militar de Roraima e Segurança Pública. O servo aqui, se brincar, vai ficar pior em relação à segurança, ele comenta, né? Diz que já tem até facção impedindo o SAMU de prestar socorro. É uma situação que a gente não pode permitir, né? E como disse a coronel aqui, a comandante,
de jeito
o
nenhum.
Objetivo é combater mesmo a tolerância zero aí para o crime organizado, para as facções criminosas, para que o Estado não se torne refém delas, né, comandante?
Com certeza.
Bem, são 9:05 agora. Agradecer a participação aqui da comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, Coronel Valdeani, assumiu recentemente, desejo a ela, parabenizo, evidentemente, desejo a senhora que faça um grande trabalho, tem capacidade, tem competência para isso, tem história já na Polícia Militar de Roraima. E fique à vontade para deixar um recado aí para a população roraimense.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco, né, sobre essa trajetória e também do nosso trabalho à frente da Polícia Militar. Dizer que a Polícia Militar de Roraima, ela é uma instituição extremamente preparada. Dizer que a comunidade roraimense, ela pode contar com a Polícia Militar e que nós estaremos realmente aguerridos no combate ao crime organizado, a todos os crimes, seja ele grande ou pequeno, dentro do estado de Roraima. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus nos abençoe aí, boa semana.
São 9:06 agora. A gente segue por aqui, mas antes um intervalo, né? Um intervalo aqui no Bom Dia 100.3. Daqui a pouco a gente volta com o último bloco, lendo as participações aqui dos nossos ouvintes, as mensagens, os vídeos que foram enviados para cá, das demandas, né, da população. Então não sai daí, não troca de sintonia, que eu volto já já.
No rádio, eu ouço Folha FM 100.3.
Vocês sabiam que aqui no estado de Roraima nós plantamos arroz o ano inteiro?
Dispomos de áreas baixas no verão e áreas altas no inverno, facilitando o abastecimento local.
É produção de Roraima, garantindo arroz o ano inteiro.
Arroz Tio Ivo, qualidade em forma de grãos. A Casa Paraíba tem as melhores novidades para você. Trabalhamos com o consórcio Yamaha, oferecendo embarcações náuticas de todos os tamanhos e potências. Motores Yamaha de 15 a 300 HP, com canoas de alumínio e lanchas completas. E não para por aí. Temos tratores agrícolas da marca Yanmar em diversas potências. Tudo isso disponível no consórcio em até 60 meses. Visite-nos na Avenida Villeroy, 7405 São Vicente, ou ligue para 3224-7960. Casa Paraíba, sua melhor escolha.
Agora, em Boa Vista, você conta com uma empresa especializada na distribuição, instalação, venda e recarga de gases industriais, medicinais e analíticos. Orion Gases, oxigênio, CO2, argônio, mistura, nitrogênio, hélio, balonal e outros. Trabalhamos também com a venda e instalação de equipamentos hospitalares e industriais, além da criação e implantação de projetos de distribuição de redes de gases. Solicite seu orçamento pelo fone 95 99130-7850. Orion Gases, para cada necessidade, uma solução.
Que legal!
O que foi, filha?
Quatro colegas meus do Centro Municipal de Inovação participaram da maior competição de robótica do país, em São Paulo. Eles construíram um robô de Lego em menos de 3 minutos e mais um projeto de arqueologia.
Que orgulho, filha! Deles e de você.
Centro Municipal de Inovação, Educação, Tecnologia e Futuro para os nossos jovens. Prefeitura de Boa Vista, crescendo junto com você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na hora de construir ou reformar, você precisa de confiança, variedade e bom negócio. Na Vimeser é assim. Aqui sua demanda é ouvida, seu orçamento é respeitado e a condição é feita para fechar negócio. São produtos de qualidade, uma equipe pronta para te atender e a entrega mais rápida e eficiente. A parceria certa, do início ao fim da sua obra, com negociações flexíveis e condições que cabem no seu bolso. Vimeser, com 6 lojas para melhor lhe atender. Tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500.
Sonhei em fazer faculdade, mas tem medo de não dar conta? Calma, escuta só o recado da Rebeca Andrade.
Brilha sem medo. A universidade é o seu lugar, sim. E a Estácio tem soluções que provam isso. Acredita, eu também sou aluna.
Viu só? Agora aproveita que os cursos estão a partir de R$129 por mês. E inscreva-se em estácio.br.
Brilha sem medo. Brilha com a maior do Brasil.
Super Maio de Ofertas. A Esguario Home Center preparou um mês inteiro de preços imperdíveis para você construir, reformar ou renovar com economia. Aproveite! Resina Nova Cor impermeabilizante 18 litros, 10 de R$65,89. Varal de teto alumínio Renovar, 90 centímetros, 10 de R$5,53. Tinta acrílica 18 litros, Nova Cor piso cinza chumbo, 10 de R$36,48. Massa corrida 25 quilos, Shelly Williams, 10 de R$7,99. Caixa padrão bifásica, trifásica, CMD3, 10 de R$10,45. Esguario Home Center.
Atenção, trabalhador! A Prefeitura de São João da Baliza preparou uma mega festa nos dias 1 e 2 de maio. Dia 1º às 15 horas, tem Feira do Empreendedor e a Corrida do Trabalhador com prêmios em dinheiro. À noite, shows com Shot Mildinho e Briziani. Dia 2, a emoção do Velocross às 13 horas e às 20 horas, sorteio de uma moto 0 quilômetro. Logo após Aleph Mendes, Forró Dubai e a atração nacional Marília Tavares.
Oi, cheguei a ver o sofrimento na mensagem. Tenho tanto amor guardado no meu peito.
Realização Prefeitura de São João da Baliza. Apoio Governo de Roraima.
Envie sua mensagem pelo WhatsApp 99115-2155. Venha participar com a nossa programação.
Bom dia 100.3. Sua opinião importa. Comente, critique, participe. Aqui você tem voz.
Nove. 9:12, de volta com o Bom Dia 100.3 aqui pela Folha FM até as 9:30 da manhã, portanto, última parte aqui do nosso Bom Dia. Vamos aqui para as participações dos nossos ouvintes. A Selma tá por aqui, bom dia, Natanael, que Deus nos permita um ótimo dia abençoado. Já deixei o like, 52, valeu, já batemos aí a meta de hoje, que bom. Obrigado aí, todo mundo, viu? Por nos ajudar a bater as metas aí diariamente aqui no Bom Dia, meta de likes, né? Também aqui, deixa eu ver. Elizu, vamos acompanhar aqui o Elizu.
Bom dia, amigo Natanael, senhores ouvintes da Rádio Folha. Amigo Natanael, eu, nessa segunda-feira ensolarada, eu gostaria aqui de fazer aqui uma pequena exclamação. Você lembra que o prefeito hoje de Boa Vista, ele deu uma entrevista ao doutor Getúlio, aonde o doutor Getúlio perguntou a ele quem o indicou para ser vice-prefeito. E ele disse que foi o Deilson Bolsonaro, que lutou com ele para ele ser o vice. E ele conversou com a família e decidiram que ele seria vice. Mas que antes Deilson queria botar ele para ser deputado. Mas ele rejeitou e aceitou ser vice. Por quê? Porque ser vice de Arthur seria mamão com açúcar. Seria mamão com açúcar, como foi? Não tinha adversário. Então, Deilson coloca Azeitone para ser vice-prefeito pelo PL, né? Acordado com Bolsonaro. E Deilson indica Azeitone. Mas aqui, por que eu quero dizer isso aqui, Natanael? Porque o doutor Azeitone está cometendo o pior dos pecados. O pior, sabe? O pior pecado do homem é ser ingrato. É a ingratidão. E ele está sendo ingrato com alguém que colocou ele lá onde ele está hoje. Porque ninguém conhecia Azeitone. Ele não se elegia nada aqui em Roraima, como ainda não se elege, se continuar do jeito que está. Então, seu prefeito, você seja grato a quem lhe colocou aí onde você está. E eu quero deixar claro que eu não conheço o Deilson, nunca falei com ele. Mas a justiça precisa ser feita, né? Alguém tem que mostrar, tem que lembrar esse prefeito de que ele está sendo ingrato com quem lhe botou lá onde ele está. Seu prefeito, você tem um monte de secretaria. Chame o cara, dê pelo menos uma secretaria para ele. Ele lhe botou aonde você está, lembre-se disso. E eu não conheço o Deilson Bolsonaro. Mas lembre-se, seu prefeito, se a ingratidão é o pior dos pecados diante de Deus, viu? Se você teme a Deus, seja grato com quem foi bom com você, viu? Seja grato com quem foi bom com você, porque o povo está atento a essas coisas, a essas ingratidão, viu? Não seja assim não, doutor, não seja não. Ei, Deus não sabe nem que eu existo, como eu nunca falei com ele, mas eu precisava fazer essas, sabe, esse desabafo, porque eu tenho certeza que você não atende ele quando ele liga pra você. Você bloqueou o cara. Não faça isso não, doutor. Ajude o seu amigo. Ele precisa de você hoje, assim como ele fez com você. Bom, faça bom com ele também. Honre o seu parceiro, honre aquele que lhe honrou e coloque ele em um lugar onde ele possa pelo menos dizer, rapaz, o prefeito Azeitone reconheceu o que eu fiz por ele. Não seja ingrato, seu prefeito. Valeu, bom dia, Natanael.
Ok, Elizu, Basílio, nosso amigo Basílio do Uber tá por aqui, ele diz bom dia, Natanael, sempre ligado no programa, gostaria de parabenizar a Coronel por assumir o comando da grande e briosa Polícia Militar de Roraima. Valeu, viu, o Basílio. Poxa, ele tinha uma pergunta aqui, né? A respeito do Proérgio nas escolas. Ele disse que na época ele fez e achou de extrema importância na educação e ensino dos jovens no ensino médio. Desculpa, Basílio. Vamos lá. Temos vídeo, né, Herreira, do Lorival? Vamos aqui então a esse primeiro vídeo do Lorival Braga, participando aqui conosco nesta manhã. Deve estar no interior do estado, em alguma comunidade indígena. Fala, Lorival.
Olá, pessoal. Bom dia. Estou aqui na comunidade Aniquê. Essa aqui é o município de Normandia, Raposo, Serra do Sol. Essa aqui é a escolinha aqui da comunidade. Vocês estão vendo essa torre bem aqui, ó. Essa aqui é da internet. Estão há muito tempo aqui sem internet. Desde quando colocou, não passou dois meses, segundo eles, expocou esse aparelho bem aqui, ó. Esse aparelho bem aqui que expocou. Esse aparelhinho bem aqui que expocou, tá? E até agora, a prefeitura de Normandia não vegetar essa internet aqui para o nosso irmão originário. Isso aqui é Bascotingo. Aqui eles não tem energia, não tem água potável, não tem sinal, não tem nada. Olha a escolinha aqui da prefeitura, tá bom? Tá bom, gente? Tô falando isso aqui pra me aparecer, porque é muito tempo, né? É uma dificuldade. Olha a escolinha, tá bom? Além de não ter escola, não tem internet. Para se comunicarem, eles vão até ali, ó, na comunidade Manguara, lá tem uma internet. Lá que eles vão falar se querem alguma coisa, se alguém adoecer aqui, não tem uma internet para avisar e não tem recurso. Por favor, eu gostaria que a prefeitura de Normandia viesse fazer essa obrigação, né, o favor, de pelo menos ajeitar essa internet. Na campanha para reeleição do gestor atual, prometeu que ia ter tudo, e até agora nada. Nem água potável, nem vi sinal. E até internet, nem escola. Isso aqui é no estado de Roraima, nessas áreas indígenas. Aqui que tá falando, eu, Lourival Braga, o marreteiro. Tá bom? Assina embaixo.
Tem mais um vídeo aqui enviado pelo Lourival. Vamos ver. Ih, rapaz, esse aqui não tá funcionando. Esse aqui, né?
Pelo aplicativo.
Bom dia, Pedro. Bom dia. Estou aqui na comunidade de Napoleão.
Viu? Mas, ó, na logo casa em breve, Dona Anitta, está aí chegando em Alto Alegre.
O esposo dela, de seu Terence, tá bom?
Então, aqui vai está bom, aqui,
tá? Tava ouvindo o rádio lá, tava ouvindo a Geisa mais cedo.
Doutor, escreve nossas pessoas. Dona Anitta, o esposo dela, do seu Terence, comunidade
um do Getúlio,
Napoleão, Normandia.
Foi ontem, né, que o Lourival gravou. Foi ontem. Valeu, Lourival, obrigado. Manda esse vídeo pra mim também, Herreira, aqui, por favor, tá bom? Vamos lá, quem mais está por aqui conosco? Claudenor do Buritis, tudo bem, Claudenor? Bom dia. Bom dia, Natanael. É verdade, o índice de violência contra a mulher é bastante em Roraima e também o abuso contra crianças e adolescentes. Eita, olha, Fran, desculpa, tem uma pergunta.